Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, primeiro livro, Antigo Testamento, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4 encontramos na palavra de Deus, capítulo 4, versículo número 9, primeiro Crônicas 4, versículos 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes clamou a Deus de Israel: oxalá me abençoeis e amplieis o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Senhor Deus, pedimos a ti, porque não temos outro lugar, não temos outro refúgio, não temos a quem recorrer, porque apesar de irmãos que temos honestos, sinceros, companheiros, mas todos os nossos irmãos são limitados. Mas em ti não há limites. Por isso nos recorremos a ti, Senhor, e te agradecemos por já estar aqui. E nós queremos pedir que o Senhor amplie também a nossa terra. O Senhor ampliando a nossa terra, o teu nome será engrandecido. Pedimos porque cremos e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu lembro que uma certa feita eu já falei sobre este versículo, sobre este tema, exatamente sobre a oração de Jabes. A oração de Jabes. Pouco se fala, mas nós temos aqui nesse versículo lições importantíssimas de um homem como nós. Se você não ouviu ainda, o nome Jabes é um nome terrivelmente que tem uma conotação de derrota, uma conotação terrível. Mas a Bíblia diz que Jabes, ele invocou a Deus na sua angústia, mesmo com um nome, digamos, um nome que vinha carregado, entre aspas, de uma maldição, porque hoje as pessoas pensam que o nome traz maldição, mas não é isso. Nós não queremos falar sobre isso. Naquele tempo, os nomes eram dados devido às circunstâncias que as pessoas viviam. As pessoas recebiam um nome dependendo das circunstâncias. Era muito dado o nome devido ao momento que estavam vivendo: família, pobreza, dor, prosperidade, bênção de Deus. Mas neste caso aqui, Jabes, ele não levou em conta o seu nome. Ele entendeu que acima do nome dele, do significado do nome dele, tinha um Deus que pode, um Deus que podia solucionar todos os seus problemas e tirar dele, digamos, a má sorte. Hoje muitas pessoas olham para nós e às vezes com olhar, já que nós fomos derrotados, atingidos, que nós estamos fadados ao fracasso espiritual, ao fracasso temporal da nossa vida, que nós não alcançaremos aquilo que nós propomos no nosso coração, e mesmo sendo esse nosso propósito e projeto dentro do centro da vontade de Deus, as pessoas não querem que isso aconteça. Então todas as circunstâncias que dizem que nós não vamos alcançar, mesmo que elas sejam desfavoráveis, nós temos que entender que nós temos um Deus. E a oração de Jabes, apesar de pequenina, um versículo, diz a palavra do Senhor que Jabes invocou o Senhor. Mas o que quer dizer o nome de Jabes, pastor? Quer dizer dor. Esse nome em hebraico soa parecido com dor, como Mara, amargura, como Benoni, é filho da minha dor. E tantos outros nomes que trazem um significado E muitos significados é que vão dar a conotação da vida, da história, do modo que a pessoa vai viver, da tristeza ou alegria que ela vai viver. E aqui diz que Jabes, sendo o significado dor, ele pediu a Deus: Senhor, meu nome significa dor, mas eu não quero sentir dor. Eu não quero sentir dor. E foi isso que ele fez. Ele orou exatamente assim. Portanto, ele sabia do significado do seu nome. Ele sabia. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Olha, ela havia sofrido muito durante o parto. E por isso, colocou o nome dele de Jabes, como Benoni, filho da minha dor. Então, dor. Você imaginou um filho chamado de dor? Vem cá, dor. Você veja também, só para nosso entendimento, para a circunstância até do nascimento, onde as pessoas nascem. Eu nasci, então, se eu nasci nesse determinado lugar, eu estou fadado a ser pobre, miserável, a ficar sem a bênção de Deus, porque eu nasci nesse lugar, porque eu nasci neste outro lugar, eu estou fadado a ser miserável. Não, não importa onde você nasceu. Se você nasceu porque Deus permitiu que você nascesse, se você está aqui porque Deus preservou a sua vida, e se Deus preservou a sua vida e preservou-a porque Deus quer abençoar você. Lembra-se dos nomes dos filhos de José? Manassés e Efraim. Temos um louvor que fala sobre isso. Manassés, filho da minha dor. Lembra-se? É logo no início do livro. O livro do livro, a Bíblia. No livro de Gênesis. Manassés e Efraim. Manassés é: Deus me faz esquecer, Deus me fez esquecer da terra da minha amargura, angústia, tudo que ele passou, ele pede e coloca o nome do filho dele, lembrando da história que ele estava vivendo, José. Só para que você entenda aquilo que eu estou aqui dizendo, reiterando aqui sobre isto. Imaginou José colocou o nome dos filhos. Deixa eu ler aqui o versículo. Chamou José o primeiro Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Em algumas traduções, sofrimento, dor, e de toda a casa do meu pai. Ele tinha amargura quando se lembrava da casa do pai, da traição dos seus irmãos. De que maneira abrupta ele foi tirado das mãos do seu pai. Ele que tinha um elo muito grande com o seu pai. Pai Jacó o amava de tal maneira que o tratava com muita benevolência, com muito amor e carinho. Ele foi tirado das mãos do seu pai, da proteção. E ele sentiu isso. Tanto é que ele colocou o nome do primeiro filho dele de Manassés. Então ele sentia isso. Mesmo ele sentindo dor, mesmo tendo aqui, entre aspas, algum trauma, um sofrimento no seu coração, ele não deixou de glorificar, de servir a Deus, José. O segundo chamou de Efraim. Deus me fez esquecer, aliás, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então ele entendeu, ele tinha entendimento, conhecimento do que ele estava vivendo e passando. Não só quando chamou o primeiro de Manassés e o segundo de Efraim. Deus fez esquecer, é bênção. Deus o fez prosperar, crescer, bênção. Glórias a Deus. Então, você imaginou um filho chamado de dor. Mas Jabe orou assim ao Deus de Israel. Mas isso aconteceu. Mas Jabes não ficou preocupado com a sentença para a vida dele. Mas Jabes orou a Deus. De que maneira Jabes orou a Deus? De que maneira? Deus, abençoa-me. Me dá muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Aleluias e glórias a Deus. Deus me dá muita terra, me dá muitas terras e fica comigo. Você vê que ele pede muitas terras, não é para o seu bel prazer, lhe pede muitas terras, não é, é para ser altivo, não é para ser soberbo, ele pede muitas terras, mas que no muito que Deus desse a ele, que Deus estivesse com ele, para que ele glorificasse a Deus nas bênçãos que ele receberia. Você entendeu? Tem pessoas que pedem a Deus, mas que quando receber de Deus algo que almeja, que Deus não esteja junto, porque ele quer aproveitar sozinho. E Deus pediu muitas terras, perdão, Jabes pediu muitas terras, esteja comigo, Senhor. Esteja comigo. Esteja comigo, ó Deus. Ele pediu, e a tua mão for comigo, ou seja, eu vou, mas eu quero que o Senhor vá comigo. Que texto maravilhoso. Jabes é mais lembrado, Jabes é mais lembrado por esta oração do que por um ato que ele tenha realizado. Você já parou para pensar? Você é lembrado pela oração que você faz? Você é lembrado pela sua devoção a Deus? Você é lembrado pela fé? Você é lembrado pela fé, a oração de Jabes. Na sua devoção, na sua intercessão, pediu a Deus que o abençoasse, ajudasse em seu trabalho, que fosse ampliado os seus termos, que em tudo Deus fosse com ele. Isso que é o mais importante, que em tudo o Senhor esteja comigo, que o livrasse das dificuldades, que não permitisse que ele sentisse dores, grande dificuldade ao ponto que não pudesse suportar. Então Jabes reconheceu a Deus como verdadeiro centro do seu trabalho, que Deus pode tirar, aliviar a dor. Quando nós pedimos a Deus de todo o nosso coração, pela bênção de Deus, devemos também lhe pedir que tome a posição junto de nós e que vá conosco no nosso trabalho, dentro de casa, no dia a dia, nas nossas ações, podem ser compartilhadas por Deus dentro de casa. As nossas ações, no exercício das nossas funções, Deus pode estar conosco naquilo que nós estamos fazendo. Nós oramos a Deus, pedimos a bênção de Deus, pedimos que o Senhor alargue as nossas fronteiras, nos dê a bênção, mas no nosso dia a dia, o Senhor pode estar conosco naquilo que estamos fazendo. Eu vou mais além. Nós podemos dizer que Deus pode estar conosco naquilo que nós estamos pensando, ou nós estamos pensando coisas que são completamente antagônicas, diferentes daquilo que Deus quer que façamos. No dia a dia, Deus pode estar comigo. Deus quer estar comigo, mas as minhas ações permitem que Deus esteja comigo. É isso que eu quero dizer. Porque tem um versículo, eu quero lembrar aqui, eu acredito que seja em Oséias, que fala que as ações nossas fazem com que o Senhor se separe de nós. O que nós entendemos aqui é que Jabes pede a Deus a sua bênção, mas Senhor, vai comigo, ou seja, continue tomando conta de mim, continue olhando para mim. Eu quero ter um comportamento do jeito que eu tenho aqui, um coração devoto ao Senhor. Quando o Senhor me abençoares, eu quero continuar com o Senhor. Se o Senhor demorar a me abençoar, eu quero que o Senhor também esteja conosco, me dando graça, esperança, uma fé inabalável, mesmo que a palavra do Senhor seja espera, mesmo que a palavra do Senhor seja vai demorar, mesmo que a palavra do Senhor seja agora eu vou te abençoar, mesmo que o Senhor diga não, eu quero que o Senhor esteja comigo. Você ora desse jeito? Ou você só consegue glorificar e agradar, bendizer, exaltar o nome do Senhor? Se o Senhor te der aquilo que você pediu, nas nossas ações, Deus está conosco. Nos nossos pensamentos, Deus está conosco. E é aí que nós encontramos no livro do profeta Oséias. No livro do profeta Oséias, escrito assim, no capítulo 5, Oséias, As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Ações não permitem voltar-se para Deus. E você sabe o que separa o ser humano de Deus são as ações pecaminosas. Mas quando você ouve a mensagem de Deus, sabendo que Deus quer a sua vida, quer fazer pousada, morada no seu coração, e você reconhece, você abaixa a cabeça, você reconhece que é pó e cinza, pobre, necessitado, se arrepende, se converte, Deus liberta você, Deus enche o seu coração, Deus perdoa você, Deus reaviva a obra que Ele tem no seu coração, que isso fique claro no seu coração. Deus ouviu. Deus ouviu. Jabes orou para ser. O que nós oramos hoje? Nós oramos para ser protegido. Senhor, livra-nos do mal. A oração que Jesus também ensinou. Nós oramos para que isso, quando o Senhor nos livra do mal, o nome dele seja glorificado. Quando ele pede para que as fronteiras sejam alargadas, sejam prósperas, que aumente o projeto, o raio de ação dele, é para que isso também glorifique a Deus. Ou seja, se Deus abençoar você e você está aqui, é porque você deve glorificar o nome do Senhor. Você é protegido, você tem recebido do Senhor livramentos, escapes. Eu sou prova disso. Quantos livramentos, escapes, quantas vezes o Senhor não deixou que eu caísse na sepultura? Para quê? Para que eu pudesse glorificar o nome do Senhor em todas as circunstâncias. O mundo está em trevas. O pecado aumenta cada vez mais. Por isso é importante você pedir a Deus proteção, que Ele seja o teu escudo, e é o teu escudo. Inimigos visíveis e invisíveis. Deus falou para Abraão que era escudo dele, também é o nosso escudo. Nós temos recebido do Senhor toda a indumentária para a proteção dos principados e potestades, mas isso é reconhecido através de uma oração sincera. Eu não sou competente, Deus. Eu sou limitado, eu sou vulnerável. Impotente sou, mas o Senhor pode me livrar. O Senhor pode me proteger. E para isso nós pedimos também, Senhor, nos livre de desejos que não glorifiquem a Ti. E não buscamos a Deus apenas a proteção contra o mal, o inimigo, como também pedir que o Senhor nos guarde dos nossos pensamentos. Você já orou para Deus livrar os teus pensamentos de coisas que não agradam a Deus? Nós encontramos no livro de Atos uma oração de Pedro, o apóstolo Pedro: Senhor, eu vou orar para que sejam apagados os pecados dos teus pensamentos. É porque no pensamento que vem efeito. Eu oro agora para que pensamentos que não estão agradando a Deus, pensamentos talvez de vingança, pensamentos talvez de violência, pensamentos talvez de adultério, pensamentos de cobiça, pensamentos, todos eles sejam agora, Senhor, apagados, perdoados, e que o Senhor possa convencer, e que ninguém venha fomentar, cultivar pensamentos que façam afastar de Ti. Que nos façam afastar de Ti. Glórias a Deus. Que oração. Que oração. Aleluias e glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós aprendemos que o profundo desejo pelas bênçãos de Deus, ele pediu a bênção de Deus. Você percebe que a sua petição não é egoísta? A sua petição não é unilateral, como diz lá em Tiago? A Bíblia diz em Tiago que as pessoas pedem e não recebem, porque pedem para o seu deleite próprio, para o seu egoísmo, para talvez se jactar, para se orgulhar, para talvez humilhar as outras pessoas. Bom, é o que diz a Bíblia lá em Tiago. Você pede e não recebe porque pede mal. Como pedir mal assim? É que eu não pedi no nome de Jesus? Não, é porque você pediu para a sua glória. Sebídio, para o seu ego, para o seu deleite próprio, não para a glória de Deus. E aqui nessa oração nós vemos o desejo da bênção de Deus para a glória de Deus. Abençoa-me, abençoa-me, abençoa-me. Você está pedindo a bênção de Deus espiritual? Você quer dons? Você quer ser batizado pelo Espírito Santo, ou seja, ter intrepidez, ousadia? Para quê? É para a glória de Deus? É para ver vidas salvas, libertas, curadas, reerguidas, fortalecidas? Ou isso seria secundário? Você quer a bênção, o talento, o dom de Deus, o poder de Deus, para dizer, olha só como as pessoas estão olhando para mim, eu sou agora o Todo-Poderoso, eu sou agora o cristão, eu agora sou isso, eu sou aquilo. Para que você está pedindo a bênção de Deus? É a bênção de Deus? Então deve ser para a glória dele, porque a bênção de Deus, quando ele abençoa, nós somos alvos da glorificação do Senhor. E como eu já disse, ele pede que o seu raio de ação, a sua prosperidade seja ampliada, para que ele possa também, o quê? Influenciar as pessoas. Ele pede isso. Isso fica muito claro numa palavra tão pequenina, numa expressão tão curta que ele usou. E o Senhor vá comigo. Que o Senhor vá comigo. E tua mão vai comigo, tua mão vai comigo, ou seja, a tua presença vai comigo. Porque a minha bênção é o Senhor. É como Moisés orou, Senhor, que adianta eu ir batalhar, levar esse povo, se o Senhor não for comigo? Se tua mão não for comigo, não me faça sair daqui, porque eu sair daqui sem o Senhor não é bênção. Ter as fronteiras, ter o espaço ampliado, se o Senhor não for conosco, não é bênção. Para os olhos de muitos pode ser, mas sem a mão do Senhor conosco, sem testemunhar, sem ser sal, sem ser luz, sem exalar o perfume de Cristo, não é bênção, é apenas aumento de coisas temporais, que todas elas vão ficar. Seu desejo pela graça e proteção de Deus, tua mão esteja comigo, me guiando, orientando, guardando-me de todos os males. Então você vê por que Deus abençoou. Deus não falou, olha, espera um pouco. Eu quero convidar a você a refletir agora de que maneira nós estamos orando. De que maneira eu estou orando? Estou orando para que o raio de ação que nós estamos atuando seja aumentado e o nome do Senhor seja engrandecido, conhecido, glorificado. É impressionante como Deus agiu e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Interessante, eu estou imaginando agora, 20 anos se passaram do sonho que José teve até o cumprimento daquilo que Deus tinha mostrado a ele em sonho, 20 anos aproximadamente, 20 anos, o cumprimento, quanto José passou, quantas agruras, a Bíblia não diz aqui que Jabes passou, foi provado, acreditamos até que tenha sido provado de alguma forma, de alguma maneira, eu não sei, mas o nome dele diz, você é dor, as pessoas olhavam, dor, você é dor, então ele representava uma circunstância que trouxe lágrima, pranto, as pessoas podem olhar para você, porque você presenciou um momento difícil, você atravessou um momento difícil junto com a sua família, mas você não está fadado ao fracasso, você não está fadado a uma maldição. Você pode trazer um nome que não significa talvez coisas boas, mas Deus muda o teu nome. Deus muda o teu nome. Diz a Bíblia, Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele pediu, Senhor, me livre das dores. Me livra das dores, Senhor. Se você parar para prestar atenção, prestar atenção, se você examinar as escrituras, aí que entra a reflexão. Não é o Jabes que fala de si mesmo. Se você analisar as escrituras, não é ele que está testemunhando de si, mas é alguém que conhecia Jabes. Alguém que conhecia Jabes, que estava testemunhando dele, da fé, da breve petição. Este alguém inicia dizendo assim, no versículo 9, dizendo: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Você parou para imaginar? Então ele não está se auto-vangloriando. Olha, você tem que orar como eu, com fé. Eu orei pouco, mas Deus me ouviu. Não, é alguém que estava observando Jabes. Alguém está observando Jabes. Talvez pensando que ele fosse esmorecer, que fosse ficar enclausurado, que fosse ficar na caverna, que fosse receber a palavra final, ser um homem de dor, um homem de pesar, um homem de sofrimento, um homem de angústia. Pessoas estavam observando a Jabes. Você parou para imaginar? Foi Jabes mais ilustre. Alguém estava falando dele. Não é autobiografia, não é autoexaltação. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A Bíblia não fala mais nada, mas uma coisa nós entendemos aqui, pela formação da gramática, como foi escrito: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Nós somos respeitados dentro da nossa família, pela nossa conduta. Por que que ele foi respeitado? Por que que ele foi respeitado? Porque somos respeitados. Ética, moral, misericórdia, estender a mão, ajudar os pobres, os necessitados. É a nossa glorificação a Deus, é a nossa persistência para andar na presença de Deus. Por que que ele foi mais respeitado de toda a sua família? Eu posso dizer que eu não quero ser o mais respeitado, mas eu sou respeitado na minha família. Eu sou respeitado como pastor da congregação onde eu estou. Quando as pessoas olham para mim, eu fico impressionado no nosso dia a dia. É impressionante isso. Volta e meia, aparece alguém que nós não conhecíamos, que a gente não se comunicava há muito tempo. Ou aparece alguém: quem é o seu pastor? Eu estava conversando com alguém, meu Deus. Eu não lembro. Estava conversando com alguém e que hoje é um conhecido nosso. E eu falei: eu corto o cabelo com fulano de tal, que é um cristão também. É o Joaquim, é irmão do pastor Edson aqui do Soteco. Aí, olha, eu conversei cortando o cabelo com o Joaquim. Ele disse: conhecia você. E ele teceu muitos elogios a você, pastor Franz. Eu falei: meu Deus do céu. E quantas circunstâncias semelhantes de pessoas: pastor Franz, eu conheço. Eu conheço lá da rádio tal. Eu conheço lá da Rádio Vitória. Eu conheço da Rádio Nova Estação. O pastor Franz, eu conheço. Você imaginou? Ih, rapaz, sai fora desse... Você imaginou se alguém diz: sai fora desse pastor. Esse pastor é um muquirana. Esse pastor é um piolho de pele. Esse pastor é um mercenário, esse pastor é um mentiroso, esse pastor é um hipócrita. Você imaginou pessoas falarem assim do seu pastor? Seu pastor não será perfeito nunca. Mas o que dizem na trajetória, não é numa ação isolada, mas na historicidade de vida. Eu sempre digo, tá vendo? Como é bom a gente ser respeitado pela nossa conduta no dia a dia. Eu quero dizer não para a minha glória. Isso é formação. Isso é educação recebida de família. Mesmo no período pregresso, antes de Jesus, nós tínhamos responsabilidades. Muitos pecados, sim, mas responsabilidade com trabalho, ética, moral, sempre tivemos. E Jabes era respeitado. Nós somos respeitados pelo que falamos, pelo que pensamos, daquilo que nós temos que tomar decisão. A palavra de Deus orienta e o Espírito Santo providencia os meios para chegarmos lá, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos fala sobre isso. Como explica, Jabes certamente teve por princípio o que nós lemos em Deuteronômio. E o que nós lemos em Deuteronômio? Tem tanta coisa em Deuteronômio, pastor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Glória a Deus que existem homens, mulheres, pessoas que amam a Deus, que amam o Senhor, Criador dos céus e da terra, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Dê lugar a Deus na sua vida. Dê lugar a Deus na sua vida. Seja respeitado, não porque você ganhou um troféu. Se você ganhou um troféu, uma medalha em alguma competição esportiva, ó, parabéns para você. Hoje as pessoas, estamos vivendo mais um período de, agora todo ano, todo mês tem competição internacional, atletismo, em Olímpico, Pan-Americano, tem Olimpíada. E quando você vê uma pessoa ganhando, tendo um triunfo, as pessoas dizem, meu nome é fulano de tal. Lembra-se como Dunga, jogador de futebol, capitão da seleção brasileira de futebol, quando foi campeão, não sei se tetra, ou bi, ou tri, levantou a taça e disse, meu nome é Dunga. Ou seja, eu quero ser conhecido no mundo. O meu nome é Dunga. Será que Deus conhece Dunga? Como filho, como servo, pessoas fazem de tudo para dar o melhor de si, para ser um profissional. Mas para ser reconhecido pelas pessoas. O mundo inteiro conhece campeões. Mas o que adianta o mundo inteiro conhecer você, mas se Deus não conhece você pelo mérito da cruz? O que adianta pessoas pregarem para o mundo inteiro? Mas Deus não conhecer essas pessoas, isso é possível, aleluia, que Deus tenha misericórdia de nós. Você imaginou isso? Senhor, eu preguei para as multidões, eu preguei na internet, eu preguei para milhões, eu preguei em cruzadas. E as pessoas me elogiam, as pessoas reconhecem, me chamam de homem de Deus, me chamam de mulher de Deus. Mas para que é que você está fazendo isso? É para você ter reconhecimento do mundo? Antes tem reconhecimento de Deus. Eu quero ser conhecido de Deus. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Porque foram ensinadas para isso. Foram ensinadas. Tomemos todo cuidado. Que adianta ganhar medalhas, troféus, pódios? O mundo inteiro ovaciona você. Mas Deus não te conhece. Quando eu falo não te conhece, entendo o que eu estou falando. Você ganhou tudo, se esforçou, doou a sua vida. O mundo te reconheceu, você está nos jornais. Mas Deus não te conhece. Você não ama Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Estamos fazendo de tudo possível para que Deus nos conheça. Quando nos conheça, ou seja, eu conheço meu filho, eu conheço aquele ali, porque naquele dia vai ser assim, olha, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Aí você, mas Deus, poxa, só o Senhor que não me conhece, porque eu apareci na televisão, eu apareci no programa A, B, C, D, eu apareci no programa do Ratinho, eu apareci no programa da Xuxa, eu apareci no programa, mas Deus, como é que você não me conhece, Deus? Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Senhor Deus, você não está entendendo. Eu preguei também. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Olha, eu tive revelação. Bom, tá aí. Agora não tem desculpa, Deus. O Senhor tem que me... Porque eu tive. O Senhor não viu lá que eu apareci milagre, maravilha? Apartai-vos de mim que eu não... Nunca vos conheci. Senhor,
Eu tenho um advogado aqui. E tem que ter um habeas corpus. Eu não posso.
Apartai-vos de mim para a chama, porque eu nunca vos conheci. Senhor, nem uma liberdade condicional. Apartai-vos de mim para o lago de fogo, onde há choro, pranto e ranger de dentes. Apartai-vos. Eu nunca vos conheci. Eu quero perguntar a você. Deus conhece você? Por que que José era abençoado? Deus era com José. José era com Deus. E Deus era com José. Deus conhece você? Hoje pessoas estão se esforçando. Porque o mundo diz que você precisa ser conhecido. Você tem que ser famoso. Com o advento tecnológico, as pessoas fazem de tudo para aparecer no Facebook. Pessoas andam fazendo agruras para ser engraçado, quer aparecer. Haha. Meu site está visitado, a minha página está visitada. O mundo inteiro. Ah, eu tenho aqui 300 milhões de seguidores. Mas Deus está seguindo você? A sua vida é para a glória de Deus? Você é conhecido porque você ora a Deus para a glória de Deus? Você quer ser conhecido para quê? Para que seja ampliada a glória de Deus, o nome do Senhor seja proclamado cada vez mais? Ah, mas eu quero ficar bonito. Tem um problema você ficar alinhado, bonito. Pessoas hoje gastam horas e horas por dia, muito dinheiro, se exercitam, soam a camisa literalmente para ficar bonito, para o mundo bater palma. Fica bonito por dentro. Fica bonito por dentro. Por fora pode, mas o mais importante é por dentro. Por dentro. Porque Deus habita em você. Você está bonito por fora, mas é por dentro. Deus está habitando em você? Senhor Deus, nós queremos ser respeitados pela nossa piedade, pelo nosso amor, pela nossa humildade e singeleza. Nós não queremos poder no sentido literal da palavra para sermos conhecidos no mundo, ser melhores do que ninguém. Queremos poder para testemunhar, poder de ter condição de nos humilhar, poder de ter a capacidade de aguentar afrontas, calúnias, poder para, quando dobrar os nossos joelhos, colocar, Senhor, a nossa cabeça no travesseiro, ter uma consciência limpa, que apesar de não termos tudo o que desejamos materialmente, mas temos tudo o que é necessário. Temos o Senhor, temos a Tua graça. Eu quero, Senhor, orar como Jabes. Alarga, Senhor, a fronteira e não permita que sintamos dores. Quando a dor for necessária, sabemos que o Senhor estará conosco, porque será para a Tua glória, será para o Teu louvor, será para o Teu nome ser engrandecido. Obrigado, Senhor, por este período, pela Tua bênção, pela Tua graça, por esta igreja, por cada vida que aqui está, orando e pedindo ao Senhor. Alarga as portas, alivia a dor, tira do leito. Nós lemos hoje no Salmo 41, que é o Senhor que visita aquele que está no leito de sofrimento e tira, estanca e cura a enfermidade. E assim seja a oração dos Teus servos atendidas para a glória do Teu nome. Amém e amém.